as armas e os barulhos. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Quem faz um filho? Falo com o rosto. Milho vermelho, trago de cor, pago de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, seja bem-vindo ao episódio 235 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos livros de história é conhecida como a Revolta da Marinha Grande e ocorreu no dia 18 de janeiro de 1934, portanto faz agora 90 anos. Mas não foi uma simples revolta, nem foi apenas na Marinha Grande. Foi ou deveria ter sido uma grande greve geral nacional com o objetivo de paralisar todo o país na sequência da entrada em vigor da Constituição de 1933 e da legislação que se lhe seguiu, que proibia não só a atividade sindical fora do que viriam a ser os sindicatos nacionais corporativos, como também eliminava o próprio direito à greve. E nesse dia, 18 de janeiro de 1934, houve fogachos de greve em vários locais do país, mas foi na Marinha Grande que os trabalhadores das fábricas vidreiras chegaram mais longe, tomando a Câmara Municipal e um posto da GNR. Mas foi por pouco tempo, ainda durante a manhã, esses trabalhadores acabariam dispersos a tiro, em fuga, com a chegada das tropas que estavam então estacionadas em Leiria. Seguiu-se a repressão, as prisões, o endurecimento do regime e entre a oposição houve também acusações mútuas quanto às causas do fracasso dessa greve nacional, dadas as muitas divergências que então existiam entre anarquistas, comunistas e também socialistas. Rui, achas que a revolta da Marinha Grande pode ser apresentada como uma tentativa revolucionária para derrubar o Estado de novo, logo à nascença, ou isso é ir longe demais? Conta-nos o que é que realmente se passou no dia 18 de janeiro de 1934, que faz agora 90 anos.
Perguntas o que é que realmente se passou e é essa a grande questão. Durante muito tempo julgámos que sabíamos e depois descobrimos que não. Isto foi matéria de discussão entre políticos da oposição antissalazarista antes de 1974. Discutiu-se muito o que é que tinha acontecido em 1934. Depois de 1974, isto é, depois do 25 de Abril e do estabelecimento da democracia, os historiadores não resolveram a disputa, até, acho eu, a questão ter sido magistralmente examinada num livro que vou seguir aqui nesta conversa, que é o livro de Fátima Patriarca, uma colega e amiga minha, infelizmente já falecida. O livro chama-se Sindicatos contra Salazar, a revolta de 18 de janeiro de 1934, foi publicado no ano 2000 e aliás já falei aqui disso, já falei deste livro quando fiz uma lista daqueles que eu considerava os melhores livros de história contemporânea e este é um dos grandes livros de história contemporânea publicados nos últimos 50 anos em Portugal. É um livro fantástico. Mas vamos tentar...
Que eu penso que está esgotado, certo? Eu acho que ele não foi reeditado, mas eu posso pesquisar isso.
De facto, não sei, exato.
Eu penso que está, mas já
vejo. A edição do ano 2000 talvez não tenha sido reeditado, e é pena, porque é uma investigação...
É um daqueles que nos alfarrabistas se encontra bem procurado, mas que já vale algum dinheiro.
Sim. Mas tentemos aqui situar-nos no tempo e no espaço. Já disseste alguma coisa em relação ao tempo. Estamos em janeiro de 1934, portanto passaram 8 anos desde o movimento militar do 28 de maio de 1926. Salazar é chefe do governo há ano e meio, desde o verão de 1932. E, portanto, em 1933, Salazar promove um referendo a uma nova Constituição que cria o regime do chamado Estado Novo. Uma ditadura, tal como tinha sido a ditadura militar, mas agora, digamos, com objetivos políticos mais, ou com um recorte político mais claro. E isto é importante, porque durante muito tempo, acho que já falámos aqui várias vezes disso, mas é bom repetir, durante muito tempo, a seguir ao 28 de maio, a seguir ao estabelecimento da ditadura militar em 1926, não se percebeu onde é que iria dar a ditadura militar, a que regime é que iria dar. Ia permitir um regresso ao regime anterior, ao regime, portanto, anterior a 1926, com aqueles partidos republicanos, etc. Ia dar origem a um novo regime de partidos, mas partidos diferentes, ou ia ser um regime novo? E aquilo que acontece em entre 1932, quando Salazar se torna chefe do governo, e 1933, quando ele faz referendar a Constituição do Estado Novo, é que essa incerteza está resolvida.
Sim, porque a Constituição resolve, não é?
Explica. O poder de Salazar resolve e depois
a Constituição.
Quer dizer,
explica o que
vai ser o Estado Novo. Vai ser uma ditadura sem partidos políticos. E portanto, mas reparem, em 1934 isso é relativamente recente. Isso tem meses. Portanto, há poucos meses que se tornou claro em Portugal o que é que iria ser, qual era a proposta do governo da ditadura para o país. Era a continuação da ditadura indefinida, sem censura à imprensa, sem partidos políticos. Portanto, era isso. De repente percebeu-se em 1933, no verão de 1933, que definitivamente ia ser aquilo. Adquiriu-se essa certeza. Agora, o Estado Novo não era só um regime, não queria ser só um novo regime político, queria ser também um novo regime social, inspirado pelo chamado corporativismo. O corporativismo é a ideia de que a sociedade deve estar organizada em corporações, portanto, em associações de trabalhadores, associações de patrões, associações, de uma certa medida, de moradores também. Todas essas associações deviam ser a base da representação política, portanto deveria haver uma representação corporativa do país. Portanto, em vez do eleitor individual, deviam ser estas as corporações a estarem representadas. Embora, e quando eu disse que as coisas estavam completamente esclarecidas em 1933, não é totalmente exato, porque a Constituição de 1933 ainda mantém alguma ambiguidade do regime da ditadura militar de 1926. A Constituição de 1933 diz que Portugal vai ser uma república corporativa, portanto baseada nas corporações, mas ao mesmo tempo mantém a eleição do Presidente da República e a eleição de uma Assembleia Nacional por sufrágio individual. Portanto, a própria Constituição ainda mantém ali alguma ambiguidade, mas de qualquer maneira o objetivo é a República Corporativa, e nesta República Corporativa os trabalhadores estão organizados em sindicatos, os chamados depois sindicatos nacionais.
Certo.
Ora bem...
O que é que já havia sindicatos?
Já havia sindicatos antes, exatamente.
O que é que
já havia sindicatos? E o que é que, sobretudo nas cidades, estes sindicatos, aliás, a maior parte dos sindicatos que havia em Portugal diziam respeito a ofícios urbanos, por exemplo, como os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores dos transportes, os trabalhadores das fábricas têxteis, os trabalhadores das fábricas metalúrgicas. Portanto, isto queria dizer que não tinham uma grande massa de filiados num país onde mais de metade da mão de obra estava empregada na agricultura, e onde não havia sindicatos, ou não havia sindicatos significativos, mas que eram importantes nas cidades. Isto é, numa cidade como Lisboa, numa cidade como o Porto, os sindicatos tinham importância. Os trabalhadores da construção civil estavam organizados no sindicato, os tipógrafos estavam organizados no sindicato, os trabalhadores de carris estavam organizados no sindicato, os trabalhadores dos telégrafos estavam organizados no sindicato, os funcionários públicos também tinham o seu sindicato, toda a gente tinha os seus sindicatos. E durante a Primeira República, entre 1910 e 1926, estes sindicatos tinham sido, na sua maior parte, dominados por anarquistas. Aliás, a situação em Portugal era um pouco parecida com a situação em Espanha, onde também os anarquistas dominavam os sindicatos, e era muito diferente da situação no norte da Europa, onde os sindicatos estavam sobretudo associados aos socialistas ou sociais-democratas. E qual é que era a diferença entre este tipo de sindicalismo social-democrata do norte da Europa e o sindicalismo anarquista do sul da Europa, de Espanha e de Portugal? É que os sindicatos sociais-democratas do norte da Europa geralmente apoiavam partidos políticos. O Partido Social-Democrata na Alemanha, o Partido Trabalhista em Inglaterra, isto é, os sindicatos, o movimento sindical era um pouco uma...
Estava integrado
numa frente
política...
E, portanto, um dos seus objetivos era também eleger deputados para os parlamentos. Esses deputados depois tentavam lutar por leis favoráveis aos operários, sim, e à classe trabalhadora.
Estavam inseridos numa lógica,
portanto,
parlamentar.
É, numa lógica parlamentar, numa lógica democrática, portanto, nas democracias. Ora, os anarquistas no sul da Europa não queriam saber nada disso. Os anarquistas no sul da Europa não queriam eleger deputados. E encaravam os sindicatos, que eles dominavam, como formas de organizar os trabalhadores para fazer uma revolução. Uma revolução que destruísse o capitalismo. Essa revolução deveria ser começada através de uma greve geral revolucionária. Isto é, através de uma... Era um mito da greve geral. Isto é, um dia todos os trabalhadores...
Vão parar.
Iriam parar... e destruir não apenas o capitalismo, mas também a democracia burguesa, a democracia parlamentar, e estabelecer um regime de socialista, sem Estado. Daí a ideia do anarquista. Portanto, o sindicalismo no sul da Europa, em Portugal, em Espanha, é sobretudo um sindicalismo revolucionário, por contraste com o sindicalismo do norte da Europa, que é reformista, quer dizer, que é reformista no sentido que quer obter reformas.
Uhum.
O sindicalismo no sul da Europa é revolucionário. E é revolucionário, portanto, as suas práticas de... também são muito diferentes do norte da Europa. Não se trata de eleger... deputados, ter partidos, trata-se de confrontar violentamente as autoridades.
Mas não havia forma dessa cultura ser integrada no Estado Novo, não é?
Não, quer dizer, portanto, eles durante a República, entre 1910 e 1926, estes sindicatos têm constantes confrontos violentos com as autoridades republicanas, organizam greves violentas, não há greve sem haver bombas, sabotagens, descarrilamentos de comboios, até rebentamentos de bombas em Lisboa e no Porto, até sempre que há uma greve há bombismo. As autoridades republicanas respondem sempre com prisões em massa, centenas de presos, quer dizer, prendem todos os grevistas, metem-nos em barcos, nos porões de barcos de guerra no Tejo, quer dizer, isso é uma coisa que é, uhum. é o pão nosso de cada dia. As greves e as manifestações são sempre com tiroteios, os grevistas também estão armados, quer dizer, disparam sobre a polícia dispara sobre os grevistas, e isso na década de 20 ainda se tinha tornado pior. Porquê? Por causa da grande inflação a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portugal é um dos países da Europa com mais inflação, faz subir os preços e, portanto, ainda agita mais os trabalhadores uhum. que querem subir salários, fazem muitas greves e estas greves são todas greves violentas, quer dizer, são todas greves que dão para a violência. O que quer dizer que quando se chega a 1926, esse é que é o ponto importante, quando chega a 1926 e as Forças Armadas, através do movimento de 28 de Maio, estabelecem a ditadura militar, inicialmente, a ditadura militar não tem uma grande oposição dos sindicatos, destes sindicatos anarquistas. Porquê? Porque estes sindicatos anarquistas tinham estado em guerra com a República e com os governos republicanos. E, portanto, enfim, ficam à espera de ver o que é que os...
O que é que dá?
O que é que estes... enfim, a ditadura militar vai fazer. E a ditadura militar está muito interessada, ao princípio, em ter relações com estes sindicatos. Aliás, o sindicalismo não é apenas nem anarquista, nem socialista, nem comunista nos anos 20 em Portugal. Há também uma grande preocupação sindicalista naquilo que nós podemos chamar a direita revolucionária, a direita do integralismo lusitano ou do nacional-sindicalismo, aqui está o nome do nacional-sindicalismo, precisamente. Isto é, estes nacionalistas... Estes movimentos nacionalistas, alguns deles muito inspirados pelo fascismo italiano, querem também ter uma dimensão sindical. Isto é, querem ter sindicatos também, querem, apelam aos trabalhadores, à classe operária. Também porquê? Para derrubar o capitalismo, para derrubar a democracia burguesa. E, portanto, o corporativismo do Estado Novo, esse é que é o importante. Esta ideia do Estado Novo, fazer... Querer organizar os trabalhadores em sindicatos nacionais corporativos corresponde um pouco a esta ideologia sindicalista da direita revolucionária também. Isto é, e aliás, as novas autoridades corporativas no setor sindical são muito compostas de ex-integralistas e ex-nacional-sindicalistas. E têm, aliás, à frente, como subsecretário de Estado das corporações, o Pedro Teutónio Pereira, de que falámos aqui há uns meses com o historiador o Fernando Martins, que nos veio aqui falar dele, e o Pedro Teutónio Pereira é um ex-integralista e está mesmo convicto que vai estabelecer em Portugal, criar em Portugal um grande movimento sindicalista dentro do Estado Novo. Isto é, sindicatos nacionais, estes sindicatos nacionais. Aliás, ele tem ideia, por exemplo, em janeiro de 1934, ele está a preparar um grande comício em Lisboa para lançar os sindicatos nacionais. Quer dizer, um grande comício. Isto é, ele quer ir para a rua, quer dizer, quer estar na rua com os trabalhadores e acha que os trabalhadores estão com o Estado Novo. Quer dizer, estão com o Estado Novo. Quer dizer, aliás, na maior parte dos conflitos desta época, no fim da década de 20, princípio da década de 30, as autoridades da ditadura, geralmente nos conflitos de trabalho entre trabalhadores e patrões, estão do lado tendem a estar do lado dos operários, dos trabalhadores, certo, contra os patrões. Portanto, favorecer... Portanto, há aqui, no próprio regime, há uma espécie de uma ideia trabalhista, de uma ideia sindicalista, isto é, de integrar os sindicatos,
popular,
e populista também, e popular, quer dizer, de fazer do Estado Novo um regime de trabalhadores também, isto é, um regime dos trabalhadores.
Mas existiam já sindicatos?
O que é que acontece a esses sindicatos?
O que é que
acontece a esses sindicatos? Bem, esses sindicatos, aquilo que em 1933 o governo determina é que esses sindicatos têm duas alternativas. Portanto, ou acatam a legislação vigente e tornam-se sindicatos nacionais, ou então dissolvem-se. Isto é, votam a sua própria dissolução se não querem tornar-se... Reparem que quando estamos a falar de sindicatos, estamos a falar, por vezes, de organizações que têm património, têm sedes, têm coisas, têm cotizações, têm operários, portanto, são interesse, é um interesse, é um património, é uma empresa, portanto, aquilo não era... Enfim, não é apenas uma palavra, quer dizer, é algo que existe, portanto, e obviamente o Estado Novo está interessado também em ficar com estes patrimónios, isto é, com estas casas, com estes edifícios, com estas salas, com a tradição, com os próprios filiados, quer dizer, era muito mais fácil, em vez de lançar um sindicato novo, usar um sindicato já que existe para fazer um sindicato nacional. E como é óbvio, os dirigentes anarquistas, mas também havia outro tipo de dirigentes no movimento sindicalista, também havia dirigentes socialistas, também havia um Partido Socialista em Portugal, também havia comunistas, desde 1921 há um Partido Comunista. Esses dirigentes, vamos chamar deste sindicalismo de esquerda, só para, enfim, para facilitar aquilo que vamos aqui dizer, obviamente estão perante esta... O que é que vão fazer, não é? Quer dizer, vão ver todos estes sindicatos tornarem-se sindicatos nacionais ou vão dissolvê-los? Quer dizer, e há...
Mas ao fim de 6 anos também já havia uma ideia do que é que era a ditadura militar, não é?
Sim, eles já... Não, em 1934, já, em 1933-34, estes sindicalistas já estão em conflito com a ditadura militar. Quer dizer, já uma parte... Isto é, uma parte deles está em clandestinidade ou semi-clandestinidade. A situação ainda é ambígua. A situação, aliás, a transição da chamada Primeira República para a ditadura militar entre 1926 e 1933 não está bem estudada. É uma coisa que não está bem estudada e não está bem descrita, porque nós, de repente, encontramos na imprensa... Dizemos, não há partidos políticos, não há sindicatos, e depois, de repente, encontramos partidos políticos a emitirem comunicados em 1935, 1936, e os comunicados a serem publicados na imprensa. Quer dizer, a situação é ambígua, é muito ambígua. Isto é, a ditadura militar mantém, e mesmo ainda no princípio do Estado Novo, ainda mantém uma certa ambiguidade. Quer dizer, não é claro, quer dizer, o regime não é totalmente claro em termos legais, em termos, enfim, em termos de ser uma ditadura, não há dúvidas nenhumas. E, portanto, por exemplo, só para dar um exemplo, os anarquistas, os sindicatos anarquistas têm uma confederação, fazem parte dos vários sindicatos, fazem parte de uma federação que chama-se a Confederação Geral do Trabalho, CGT. E a CGT, desde 1919, publica um diário na imprensa, um jornal diário, atenção, um jornal diário, que é A Batalha. O jornal diário. E o que é que acontece à Batalha? A Batalha, portanto, é publicada em 1926. A Batalha é proibida em maio de 1927. Isto é um ano depois do estabelecimento da ditadura militar. Só um ano depois é que a Batalha é proibida. E a Batalha é proibida em maio de 1927. E depois, de repente, reaparece em 1930. Isto é... Como semanário, já não como diário, mas como semanário, é publicado durante 3 meses, portanto, legalmente, até ser proibido outra vez. Isto é, portanto, vejam estas... Isto é, primeiro, demorou um ano a ser proibida. Portanto, isto é o órgão dos anarquistas, do principal órgão dos anarquistas. Portanto, durante a ditadura militar, teve um ano que continua a ser publicado.
Ainda hoje é simbolicamente publicado.
Pois,
ainda
exato.
Continua.
Portanto, continua a ser publicada durante um ano. Depois é proibida, mas depois, 3 anos depois, volta a reaparecer, tem mais uns meses de publicação, volta a ser proibida, e depois volta, começa a publicar-se outra vez, então já aí clandestinamente, em 1934. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes sindicalistas de esquerda já estão em confronto com a ditadura, mas ainda têm muitos recursos do lado deles, sindicatos, publicações, ainda têm muitos contactos, muitas organizações, uma parte clandestina, e têm uma preocupação, que é estarem a ver os trabalhadores a serem tentados pelos pelas vantagens que lhes dão os sindicatos nacionais do Estado Novo.
Então, isto é,
os seguros, as garantias do trabalho, etc., que os sindicatos nacionais estão a oferecer.
Ok. Isso é um bom tema para arrancarmos na segunda parte de E o Resto da História. Até lá.
Lo vi na televisão, foi um atentado em direto.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. Três facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Olá, estamos de volta para esta segunda parte de E o Resto é História. Rui, tu estavas aqui a desenvolver uma tese bem interessante, que era que os sindicatos nacionais patrocinados pelo Estado Novo tinham uma capacidade de atração de trabalhadores.
Tinham.
E que, de certa forma, essa capacidade de atração era uma ameaça para os sindicatos anarquistas.
É uma ameaça, quer dizer, isto é, há, por um lado, a imposição da ditadura, isto é, de só poder haver, a partir de 1934, sindicatos nacionais. Mas podia dar-se o caso de os trabalhadores não aderirem aos sindicatos nacionais. Mas os trabalhadores, há a impressão que os trabalhadores podem estar tentados por causa das vantagens que lhes dão os sindicatos nacionais e depois, claro, por ficarem a partir de 1934 sem outra alternativa. Isto o que é que faz? Faz com que anarquistas, socialistas, comunistas estejam, digamos, tentados por uma via de confronto. Eles têm ideia de outras coisas que se podem fazer. Por exemplo, os socialistas dizem, têm uma ideia, há líderes socialistas que propõem uma outra coisa, que é, os trabalhadores portugueses então devem abdicar dos sindicatos e formar cooperativas, associações cooperativas. Deixar os sindicatos formar cooperativas. Por exemplo, é uma das propostas dos socialistas. Os comunistas são tentados também por uma outra coisa. Aliás, talvez até um bocado mais tarde, talvez ainda não aqui, mas que é a ideia de infiltrarem os sindicatos nacionais, quer dizer, entrarem nos sindicatos nacionais. Já não apenas os trabalhadores, mas também os dirigentes comunistas entrarem. Aliás, é uma coisa que eles vão fazer depois, mais tarde, anos 60, 70, começam a entrar nos sindicatos nacionais, de maneira que quando se chega a 1974, há uma parte importante, alguns dos mais importantes sindicatos nacionais já são controlados pelo PCP, e é isso que permite depois ao PCP, a seguir ao 25 de Abril, enfim, tomar conta dos sindicatos, uma vez que já os tinha infiltrado antes de 1974, aproveitando, aliás, enfim, isto é uma outra história, a legislação depois sindical do governo de Marcelo Caetano. Mas havia também essa possibilidade de tentarem infiltrar. Não era fácil, porque as direções sindicais dos sindicatos tinham de ser homologadas pelo governo, portanto, tinham de ser aceitas pelo governo, e o governo também sabia perceber quem é que estava lá, se era comunista ou não, e tirá-lo. Mas havia essa possibilidade. E a outra era tentarem, de alguma maneira, protestar contra, isto é, criar um ambiente de confronto com o governo para protesto pelo fim dos sindicatos, que eles chamavam os sindicatos livres, quer dizer, os sindicatos que não eram sindicatos corporativos. E o que vai acontecer é que este movimento sindical, portanto, que está nestas
hesitações,
ao considerar estas alternativas, em 1933, durante o ano de 1933, vem a ser desafiado pela esquerda republicana, pelo chamado reviralho, para, em vez de fazer um protesto sindical, colaborar no derrubo do Estado Novo. Isto é, eles dizem que é que, em vez de estarem a fazer protestos, a assinar protestos e coisas assim, vocês colaborem connosco para derrubar o regime. Quer dizer, vamos derrubar o regime e resolvemos o problema também dos sindicatos.
Já tinha havido tentativas.
Este reviralho, o chamado reviralho, que é, na prática é a esquerda republicana, a esquerda, porque há uma direita republicana que também está a colaborar. Uma parte também está na oposição ao Estado Novo, mas outra parte está a colaborar com o Estado Novo. Mas este reviralho Nós podemos dizer que em 1933 eles já tinham queimado os seus principais cartuchos. E os principais cartuchos da esquerda republicana era qual? Era a presença de muitos oficiais e sargentos simpatizantes da esquerda republicana no exército, na marinha, na GNR. Quer dizer, eles tinham uma grande presença nas Forças Armadas. E tinha sido com base nessa presença nas Forças Armadas que tinham feito revoltas militares, por exemplo, em fevereiro de 1927 ou em 1931. Quer dizer, essas revoltas tinham falhado, portanto, eles já tinham, ao falharem as revoltas, aqueles que se tinham revoltado tinham sido presos, tinham sido identificados, portanto, digamos que a organização da esquerda republicana nas Forças Armadas ia se tornando cada vez mais tenue, digamos assim, mas ainda havia alguma. E em 1933 há uma figura importante, que é o tenente-coronel Ribeiro de Carvalho, que está a tentar organizar mais um golpe contra o Estado Novo. E nesta altura, em 1933, o reviralho conta com uma base que não tinha em 1927, que é a Espanha republicana. A Espanha, desde 1931, é uma república. Alguns dos governos desta Espanha republicana são também de esquerda republicana, simpatizantes, correligionários da esquerda republicana portuguesa, portanto apoiam-nos, dão-lhes dinheiro, dão-lhes armas, quer dizer, deixam-nos organizar-se em Espanha, portanto há esta ideia, mas sobretudo o que esta esquerda republicana está animada é pela própria tomada de poder pelo Salazar em 1932 e pela Constituição do Estado Novo em 1933. Porquê? Porque isso tinha significado uma espécie de afunilamento ideológico da ditadura militar e eles calculam que havia muitos oficiais das Forças Armadas que tinham colaborado com a ditadura militar, enquanto a ditadura militar tinha sido uma coisa ambígua e não se sabia o que é que ia acontecer, mas quando perceberam que ia ser o poder de Salazar e aquele tipo de regime que Salazar tinha imaginado e que era o Estado Novo, que se tinham divorciado da ditadura.
E liderada por um civil, não é?
Liderada também por um civil, e como os desvios, sim, havia a figura de Carmona na presidência da República, mas, e por exemplo, constava, havia o rumor de que o general Vicente Freitas, que tinha sido um chefe de governo da ditadura militar, estaria disponível para liderar uma revolução contra Salazar. Em 1933. Portanto, o reviralho está atento a isso, está atento também às divisões dentro da ditadura. Nós não vamos falar aqui com muito detalhe delas, mas, por exemplo, também havia o choque entre Salazar e os nacionais sindicalistas, que tinha levado à proibição do movimento nacional sindicalista. Portanto, o reviralho também percebia disso, portanto havia muitos fascistas que agora estavam também contra a ditadura.
Estás a falar dos chamados camisas azuis.
Do Rolão Preto. Portanto, mesmo entre a direita revolucionária há inimigos da ditadura salazarista, agora uma ditadura salazarista, claramente, quer dizer, a ditadura de Salazar. E depois, claro, este reviralho também está inspirado pelo que acontece no exterior. E uma das coisas que acontece no exterior é aquilo que tinha acontecido em Cuba, na ilha de Cuba, em agosto de 1933. Tinha havido uma revolução que tinha começado como? Tinha começado com uma vaga de greves. Muitas greves, agitação dos trabalhadores. Que o exército se tinha recusado a reprimir essa greve. E, em vez de reprimir a greve, tinha derrubado o governo, a ditadura do Machado, que era um dos ditadores, enfim, um ditador cubano nesta época, que é substituído pelo governo de um sargento, o sargento Fulgêncio Batista, que curiosamente é o Batista que vem a ser derrubado por Fidel Castro em 1959, mas que aqui, em 1933, chega ao poder à frente de um movimento de esquerda, à frente de um movimento popular, até considerado comunista em muita imprensa internacional. As voltas que o mundo dá. E, portanto, esta revolução do Batista, do Fulgêncio Batista em Cuba em 1933, parece um bom modelo para aplicar a Portugal, quer dizer, e uma boa base de entendimento, portanto, entre o reviralho, a esquerda republicana, sobretudo militar, e estes sindicalistas. Portanto, basicamente o entendimento é para os sindicalistas: vocês fazem uma quantidade enorme de greves, criam um enorme caos no país, o governo vai ser obrigado a apelar às Forças Armadas para restabelecer a ordem, as Forças Armadas, entretanto, nós próprios vamos minar nós, esquerda republicana, revirar, vamos minar as Forças Armadas e dar um golpe e, portanto, como Cuba, como em Cuba, em agosto de 1933, vamos tomar o poder dessa maneira. Portanto, a coisa não está mal imaginada, não é uma coisa completamente mal imaginada. Eu estou a dizer não é completamente mal imaginada, porque há uma parte dos historiadores que depois olham para isto, já sabem o que é que aconteceu, a coisa falhou e, portanto, começam logo a contar a história como se fosse uma coisa desesperada, uma coisa sem hipóteses nenhumas, doidos, quer dizer, que não sabiam o que é que estavam a fazer alguns, quer dizer, ou de aventureiros, ou de... Não, quer dizer, isto ao princípio não se sabe, quer dizer, e havia coisas que resultaram e que começaram até com piores perspectivas, quer dizer, e portanto, digamos que quem começou a conspirar no ano de 1933, tomando em atenção também, o Salazar está-se a zangar com generais da ditadura militar, portanto, eles estão divididos, está também a entrar em choque com os nacionais sindicalistas, portanto, digamos que os apoiantes da ditadura estão a começar a dividir-se e estão-se zangados uns com os outros. Portanto, nós aqui vamos aproveitar isto para lançar este golpe vamos lançar desta maneira que é um bocado diferente daquela que tinham feito em 1927. Em 1927, em fevereiro de 1927, por exemplo, o Reviralho tinha feito apenas golpes militares, quer dizer, eles tinham feito até a questão de ser golpes puramente militares. Agora aqui não, aqui estão enfim, a apoiar-se nestes sindicalistas, nos anarquistas, os antigos inimigos deles antes de 1926, mas agora tendo o inimigo comum, que é o Estado Novo, quer dizer, vamos unir-nos todos para derrubar o Estado Novo. E depois havia isto, a coordenação entre eles não era fácil, quer dizer, não era fácil, porque eles desconfiavam uns dos outros, quer dizer, os anarquistas diziam, ah, nós colaborar com a esquerda republicana, que eram os tipos que nos metiam nas prisões antes de 1926, não vamos colaborar nada, mas depois, bem, mas nós temos mas o Estado Novo é pior, portanto vamos colaborar com o Estado Novo, e depois, mas colaborar como? Quer dizer, vamos colaborar para derrubar o Estado Novo, mas colaborar como? E então eles disseram uma das maneiras que chegaram chegaram a um acordo foi dizer não vamos ter compromissos nenhums entre nós, mas vamos fazer movimentos em simultâneo. Quer dizer, vocês, portanto, nós, sindicatos, fazemos greves e fazemos agitação e vocês fazem o vosso golpe militar e depois logo vemos o que é que acontece.
Isto tem tudo para correr mal. Mas, de qualquer forma, então, qual é que era o plano que deveria ter sido executado em 18 de janeiro de 1934?
O plano é... da parte dos anarquistas e dos comunistas e dos socialistas, portanto, das correntes sindicalistas, dos dirigentes sindicatos, é lançarem uma greve geral revolucionária à maneira anarquista, portanto, não apenas com os trabalhadores a não trabalhar, mas também com sabotagens, sabotagens de centrais elétricas para tirar a eletricidade às cidades.
Portanto, na década tinta, uma greve geral, que é só para separá-la das greves gerais que nós estamos habituados agora, não significava simplesmente as pessoas ficarem em casa sem trabalhar e sem receber esse dia de trabalho.
Significava...
E os piquetes, não é?
Fazer
havia
muita
coisas
coisa.
Mais violentas.
Portanto, eram sabotagens de centrais elétricas, descarrilamento de comboios, cortes de linhas telefónicas e telegráficas, ataques a quartéis e a forças polícias por grupos de civis armados. Aliás, o ataque às esquadras era precisamente para ainda arranjarem
mais armas.
Portanto, o objetivo é criar um ambiente de desordem e de dificuldade de comunicações e de circulação dentro do país, que desse a impressão que as autoridades tinham perdido o controle. Portanto, que o governo tinha perdido o controle do país e, portanto, isso
assim
poderia permitir um golpe militar, quer dizer, um golpe das forças daqueles que estavam integrados no reviralho na chamada esquerda militar. Portanto, é este basicamente. Quer dizer, isto não corresponde a um plano existente no papel, mas é a ideia que eles têm é basicamente essa ideia, não é uma ideia completamente disparatada. Mas, de facto, sim, as coisas começam a correr mal um bocadinho antes. Primeiro, por causa da dificuldade de cooperação entre o reviralho e os sindicalistas, mas também a dificuldade de cooperação entre as várias correntes sindicalistas. Eu falei de anarquistas, mas também há socialistas, também há comunistas, todos eles desconfiados uns dos outros. Quer dizer, e com uma antiga tradição de conflito entre eles. Portanto, não é fácil coordenar isso, mas lá fazem entendimentos. Apesar de tudo, é preciso dizer que eles conseguem entender-se, quer dizer, conseguem contactar e entender-se. Agora, o fator talvez mais determinante para as coisas não acabarem por correr como os conspiradores queriam é que A ditadura salazarista introduz aqui atua de uma maneira diferente dos governos antes de 1926, quando estavam confrontados com conspirações e com a perspectiva de golpes e desordens. Os governos antes de 1926 tendiam a esperar
que as coisas acontecessem
para prender. Até por uma questão quase legal, quer dizer, como é que se prendia uma pessoa e depois se mantinha presa.
Não tinha sido cometido,
e a pessoa dizia, eu não fiz nada, mas tem aqui uns papéis. Tem aqui uns papéis a dizer que vai fazer um golpe. Isso era um romance que eu estava a escrever, como alguns aliás dizem. Isso era um romance que eu estava a escrever e estava a fazer isso. Quer dizer, havia isso. Bem,
No
tempo do Estado Novo, a repressão começa a ser preventiva. Quer dizer, eles não deixam as coisas, começam a não querer deixar as coisas acontecer. Isto é, portanto, a investigar, tem investigação, e começam a localizar e a prender gente antes. E esta é uma coisa importante. Antes, portanto, de alguma coisa acontecer, a principal preocupação do governo é com o reviralho, é com a esquerda republicana, é com a esquerda militar, na prática. É nos quartéis que começam a ser presas muita gente, ou afastados, ou a serem deslocados de um quartel para outro, através de um sistema de transferências que também desorganiza a oposição. São presos o Major Sarmento de Beiros, é preso o Capitão Carlos de Vilhena, que eram pessoas importantes na organização, portanto, de repente passam a estar presos, e também começam a prender, é verdade, alguns sindicalistas importantes. O mais importante de todos é um dirigente anarquista, que é talvez o mais importante dirigente anarquista em 1933, que é o Mário Castelhano, e que também é preso, e isso, o que é que isso faz? Faz com que... os conspiradores estejam constantemente a ser surpreendidos pelas prisões e a adiarem o rebentamento da revolta. Isto é, vão sendo adiados. Portanto, a ideia, originalmente, a coisa não está
não
marcada para o dia
18
de janeiro. Está marcada para... Ou antes. Não está marcada bem para... Não tem uma data fixa, mas está... Há sempre na organização, isso entre os conspiradores, isso é muito importante perceber, há sempre quem esteja a pedir adiamento porque um foi preso, porque as bombas que eles estavam à espera de receber ainda não chegaram, porque estavam à espera que alguém lhe desse uma pistola e ainda não lhe deu a pistola. Quer dizer, portanto, há sempre gente a dizer, não, esta semana não dá jeito nenhum, vamos para a semana que vem. Quer dizer, portanto, isto há uma certa instabilidade, nunca se sabe quando é que vai... o que é que vai acontecer. Portanto, quer dizer que quando se chega o momento de acontecer, nem toda a gente está ciente que aquele é o momento em que vai acontecer. Portanto, há uma dificuldade aqui grande. E depois, claro, o governo não faz apenas uma investigação nos meios conspiradores, começa também a mostrar uma presença nas ruas, por exemplo, sobretudo em Lisboa. Começa a Lisboa, antes do 18 de janeiro, já é, em 1934, já começa a ser patrulhada ostensivamente pela GNR, pela PSP, com patrulhas.
Quer dizer, o regime também já estava bem informado.
Tem informações, sabe que alguma coisa vai acontecer. E, portanto, começa a precaver-se. Aliás, há um ambiente internacional também. Por exemplo, em dezembro de 1933 também tinha havido uma insurreição armada anarquista em Espanha. Muito parecida com aquilo que os anarquistas estavam a planear em Portugal. Em Espanha, contra a República Democrática, em Portugal contra a ditadura, mas
o que prova
os anarquistas,
anarquistas
era tudo igual, quer dizer, era tudo mais ou menos igual, e portanto, isto é, por aquilo que tinha acontecido em Espanha, em Portugal também o governo também está de prevenção, também está a preparar-se para isso. E claro, o outro fator que terá dificultado a ação dos conspiradores é a relutância de uma grande parte dos trabalhadores em alinhar neste golpe. Quer dizer, um golpe que eles não sabem bem o que é que pode acontecer, portanto, é derrubar o governo, mas como... alguns até poderiam estar a simpatizar com essa ideia, mas se calhar ficam à espera de ver o que é que os outros fazem para antes de decidir. Portanto, na prática, aquilo que se vê nessas... noite de 17 de janeiro para 18 de janeiro, 18 de janeiro é uma quinta-feira, o que se vê é que a insurreição só pode basicamente contar com o que podemos chamar revolucionários profissionais, isto é, aqueles sindicalistas, aqueles ativistas do sindicalismo que têm uma longa história nos sindicatos, quer dizer, portanto, anterior a 1926, de prisões, etc., já têm ali uma grande traquejo, quer dizer, uma grande prática. Alguns deles já estão na clandestinidade. E, portanto, são esses, sobretudo, aqueles que aparecem, quer dizer, aqueles que aparecem com bombas, com pistolas para fazer sabotagens, para desencadear ações em, no dia, nessa noite, na noite de 17 para 18 de janeiro. De facto, como a imprensa dos dias 18 e 19 vai chamar a atenção, por exemplo, em Lisboa, os bairros operários mantêm-se calmos, Alcântara, Belém, Ajuda, Santos, Chabregas, portanto, há uma grande calma aí, e a maior parte das grandes empresas industriais e de serviços em Lisboa funciona normalmente. A Carris, as construções navais, o Arsenal da Marinha, as companhias de gás e eletricidade, os Correios e Telégrafos, a Central Elétrica de Santos, tudo isso funciona normalmente no dia 18 e 19. Portanto, não há, de facto, nenhum... A greve não é geral, quer dizer, não afeta toda a gente. Como é que nós podemos explicar isto? Quer dizer, então, qual é que era a força que estes conspiradores tinham? Isso é difícil de perceber. Eles próprios dão números que nós percebemos que são números que não visam informar, mas mobilizar. E, portanto, quando, em vez de dizer 10, dizem 100, em vez de dizer 100, dizem 1000, em vez de dizer 1000, dizem 100 mil, quer dizer,
ainda,
portanto,
acontece.
Dizem sempre isso, portanto, por exemplo, a CGT, que é anarquista, diz ter 50 mil filiados, altamente duvidoso, a Comissão Intersindical, que é comunista, diz ter 25 mil filiados, tudo isso é altamente duvidoso, quer dizer, os filiados não devem ter na casa dos milhares, os filiados nestas organizações anarquista e comunista, sobretudo os filiados ativos, quer dizer, ativistas, não apenas aqueles que pagavam quota, devem estar na casa dos centenas. E aliás, os participantes na revolta, e a Fátima Patriarca andou a ver caso por caso.
Ah, o livro está escutado já agora, pronto, já confirmei.
Infelizmente, quer dizer, mais um livro
para ser reeditado.
Mas a Fátima Patriarca, nesse ótimo livro, quando ela faz uma abordagem de cada um dos casos de revolta, e de greve, o que ela nota, e sobretudo nos casos de ações violentas, o que ela verifica, constata, são dezenas, quer dizer, 40 em Chelas, 6 em Benfica, às vezes nem chegam a...
Mas isso na zona de Lisboa?
Nos outros também, quer dizer, em todos são 10, 12, toda a gente, em todos os locais onde há ações... São dezenas de pessoas. São dezenas de pessoas. São os profissionais, nitidamente. São os profissionais, são os sindicalistas. Portanto, o que tudo acontece em termos de ações violentas acontece entre a meia-noite e as 2 da manhã do dia 18, quinta-feira. O que quer dizer que a população de manhã, isto é, quando devia acontecer a greve de manhã, já praticamente as coisas tinham acabado. Quer dizer, o que as pessoas vão perceber de manhã, por exemplo, em Lisboa, é o aparato de presença policial, são as notícias nos jornais, já saíram edições de jornais de manhã e depois à tarde também vão sair edições de jornais a dizer que o movimento, aliás o governo chama o movimento terrorista, falhou por completo em todo o país, portanto é a informação dos jornais, e louvores do governo, o governo louva o magnífico espírito de ordem dos trabalhadores em geral, portanto já é louvores do governo ao facto dos trabalhadores terem evitado, portanto é isso que as pessoas vão apanhar no dia 18, quer dizer, não é a ideia de, não vão descobrir um país em revolução, vão descobrir um país onde parece que houve qualquer coisa, parece que houve uns distúrbios à noite, parece, certo. Quer dizer, isto em Lisboa, no Porto, sim, em Coimbra, etc. Portanto, o que há...
Mas então também o que é que se passou de especial na Marinha Grande já agora?
Mas o que é que se passou nestes sítios do país? De facto, tinha havido sabotagens, foram cortadas as comunicações telefónicas e telegráficas, por exemplo, de Lisboa com o sul do país, como Setúbal, por exemplo, não há comunicações telefónicas, ou há dificuldade de comunicações telefónicas. Houve um descarrilamento na Póvoa de Santa Iria que tornou impossível a circulação ferroviária na linha do Norte e Leste. Portanto, é uma coisa também que as pessoas de manhã... Aliás, é o grande acontecimento no dia 18. Ninguém fala de Marinha Grande. O grande acontecimento é o descarrilamento do comboio. É um comboio de mercadorias. Portanto, há um ferido ou dois, mas é um comboio de mercadorias, mas interrompe a circulação ferroviária, portanto, com o Porto, e portanto isso é uma coisa que se fala, quer dizer, que se nota. A Coimbra, obviamente, Coimbra fica sem eletricidade, há uma sabotagem, portanto em Coimbra também se fala dessa sabotagem. E depois, de uma maneira interessante, há greves, mas as greves não são em Lisboa, nem em Coimbra, nem na Marinha Grande, em lado nenhum. Há greves no Barreiro, Almada, Sines e Silves, mas curiosamente dessas greves quase ninguém fala. Isso é uma na okay, imprensa.
Então, volta à pergunta central. Então, porquê é que ficou conhecido como
a revolta da Marinha Grande? Não, e esse é o problema que Fátima Patriarca tenta resolver no seu livro de Marinha Grande. Isto é, porquê é que perante isto, quer dizer, de repente se fica com a ideia. Como é que se chama isto a revolta da Marinha Grande? Bem, a Marinha Grande, vamos lembrar o que é a Marinha Grande. A Marinha Grande fica no distrito de Leiria, ainda está no distrito de Leiria, a norte de Lisboa. Portanto, é uma vila, uma sede de concelho. Tem cerca de 9 mil habitantes em 1930. Desses 9 mil habitantes, cerca de 2 mil são operários, a maior parte de operários da indústria vidreira.
Isso significa quase toda a gente, entre filhos e família.
Sim,
e mulheres,
trabalham nestas 13 fábricas e isto é importante. As fábricas ficam mesmo dentro da vila, portanto não é um parque industrial como hoje nós imaginaríamos. É mesmo, as fábricas ficam na vila, portanto entre as habitações, junto às habitações. Portanto há uma grande, isto é típico destas pequenas vilas industriais tradicionais, antigas do país, quer dizer que é, as fábricas estão metidas nas zonas de residência, portanto não há essa separação entre o local de residência e o local de trabalho, que está tudo muito misturado, o que quer dizer que as pessoas estão sempre ali, quer dizer, sempre à volta da rua. Portanto, esta indústria de vidro tinha-se desenvolvido desde o século XVIII, aproveitando o Pinhal de Leiria, o combustível do Pinhal de Leiria. Havia muitas fábricas a fabricar garrafas, copos e por aí fora. E os operários, estes 2 mil operários já não estavam muito bem dispostos em 1934. Porquê? Porque lhes tinham encerrado o sindicato vidreiro na Marinha Grande, tinha sido encerrado em setembro de 1933, portanto tinha sido encerrado por ordem das autoridades antes, portanto isto tinha provocado algum mal-estar, e também tinha havido uns conflitos de trabalho com alguns patrões, e portanto havia ali uma... E reparem, não eram muitos patrões, eram 13 fábricas, portanto não havia ali muitos patrões, portanto havia algum mal-estar. E o que é que acontece na Marinha Grande, então, no dia na noite 17 para 18 de janeiro? Por volta das 2 da manhã, há grupos de insurretos, um deles com 20 indivíduos, mas deviam ser assim umas dezenas de indivíduos, que assaltam o quartel local da GNR, onde desarmam 12 guardas. Portanto, não há um tiro disparado, não, ninguém dispara um tiro. Quer dizer, eles cercam o quartel, invetivam os guardas. Aliás, estes guardas e o seu oficial que os comandavam vão ser todos expulsos da GNR a seguir, porque dizem, o governo a seguir diz como é que foi possível, quer dizer, renderam-se sem se resistir, sem nada, etc. Portanto, eles assaltam o quartel local da GNR e ocupam a estação telegráfica. Este assalto ao quartel da GNR, portanto, começa por volta das 2 da manhã e dura 4 ou 5 horas. Portanto, eles rodeiam o quartel da GNR, negociam lá com o oficial a rendição, dizem que não vão fazer mal às mulheres e aos filhos e aos soldados, etc. E portanto, acabam por os soldados da GNR e o seu oficial acaba por se integrar. A Fátima Patriarca andou a contar isto com muita cautela. Ela diz que não é possível que tenha havido mais de 200 participantes, quer dizer, nesta iniciativa, quer dizer, nesta insurreição. Não deve ter havido mais 200. E o que é que acontece a estes participantes? Eles tinham-se andado a preparar para resistir na vila, portanto tinha havido também uns comandos que tinham andado a derrubar uns pinheiros nas estradas e a cortar, e a derrubar pinheiros também em cima das linhas do telefone e das linhas de telégrafo também para cortar as comunicações. Portanto, eles julgam que estão isolados, mas não estão isolados. Em Leiria, a polícia já sabia do que é que estava a passar-se na Marinha Grande, e por volta das 7 da manhã, quando eles acabaram finalmente de controlar o posto da GNR, o que acontece é que chega a polícia de Leiria, aliás apoiada depois por algumas unidades, por tropas, mas sempre nas dezenas também, estamos a falar de dezenas de soldados também, que vêm de Leiria e chegam às 7 da manhã e apanham estes revoltosos mais ou menos de surpresa, quer dizer, eles não estavam à espera tão depressa ter as forças lá dentro. Parece ter havido algum tiroteio das forças que vêm de Leiria disparam, fazem disparos, e isso leva os revoltados basicamente a fugir, a escaparem-se, a tirarem com as armas, escapam-se. Não chega a haver greve, portanto às 8 da manhã já as forças militares dominavam completamente a Marinha Grande, já estão completamente controle. Portanto, os revoltosos no máximo podem ter estado no controle da vila durante uma hora, talvez, não mais do que isso. Portanto, nunca chegou a haver greve. Isto é, as fábricas não abrem, mas é por ordens das autoridades. As autoridades é que não deixam abrir as fábricas no dia 18. Mas reabrem no dia 19. E reabrem no dia 19 e, segundo cálculos da Fátima da Patriarca, não terão faltado ao trabalho mais do que talvez muito menos do que 4% dos operários. Menos do que isso. Portanto, cerca de 68 operários terão faltado ao trabalho. Alguns deles com boas explicações, que é: eu queria ir para o trabalho, mas estava uma barreira da GNR e não me deixou passar. Quer dizer, portanto, era gente também... Enfim, alguns tinham participado, obviamente, na revolta, mas outros, pura e simplesmente, não estavam, não tinham conseguido lá chegar. Aliás, processados pela revolta, são apenas 44 indivíduos na Marinha Grande. Há só 44 pessoas. São processados judicialmente.
Têm que responder em tribunal.
Portanto, não há mortos. Há poucos feridos. Há 4 feridos. Dois deles são da polícia de que veio de Leiria. E é por escoriações. Quer dizer, há um ferido a tiro, mas acontece quando os sindicalistas revoltosos ainda estão na Marinha Grande, portanto deve ter sido um acidente, alguém disparou uma arma e acertou no pé, na perna, salvo erro, de um dos... Aliás, até era um dos dirigentes dos sindicalistas. Portanto, o que quer dizer isto? Não há combate. Quer dizer, não há combate, não há resistência propriamente dita. Quer dizer, não houve combate. E isto é um contraste enorme com a Espanha. Por exemplo, em Espanha, em dezembro de 1933, a insurreição anarquista em Espanha, as forças do governo tiveram 14 mortos e 63 feridos e os rebeldes anarquistas tiveram 75 mortos e 101 feridos. Quer dizer, ali combateu-se mesmo nas cidades espanholas. Nas cidades portuguesas e na Marinha Grande não se combateu. Isto é, não há confrontos. Quer dizer, portanto, há uns disparos, etc., mas pouca gente se feriu. Aliás, a maior parte dos presos nem sequer acontece na Marinha Grande. A maior parte é em Lisboa, 227 presos em Lisboa. Portanto, a maior parte dos presos em Lisboa. E depois 122 na Marinha Grande, dos quais 122, só 44 é que são depois processados, quer dizer que os outros depois foram libertados porque não havia nada contra eles. 83 em Coimbra, isto é, no geral são presas cerca de 700 pessoas em todo o território nacional. Só 417 é que são enviadas a tribunal. Portanto, das 700, só 400 é que são enviadas a tribunal. E só 260 é que são condenados. E desses 260, só 150 é que são condenados apenas de prisão de mais de 3 anos. Portanto, é uma repressão, mas isto é típico do Estado Novo, quer dizer, fazia-se a prisão, mas só depois havia uma seletividade e, de facto, aquilo que lhes interessou foram os dirigentes, e esses dirigentes não foram bem tratados. Quer dizer, os outros foram sendo amnistiados, aqueles que eles perceberam que eram apenas ativistas de base, mas os dirigentes, cerca de 50 a 60 dirigentes, esses não, esses são levados em 1936 a inaugurar a colónia penal do Tarrafal, onde são metidos aí no Tarrafal e onde 10 deles vão morrer por falta de tratamentos depois com doenças tropicais nos anos seguintes. Mas voltemos à Marinha Grande. Agora a questão é... Porquê é que estamos a falar da Marinha Grande?
Estes teus argumentos momento... apenas adensam sempre a velha questão.
Primeiro, porque não tinha sido o único caso, porque tinha havido atos violentos em Lisboa e em Coimbra, e tinha havido greves totais, embora sem violências, em Sines, em Silves e Almada, aí tinha havido greves. Curiosamente, a Fátima Patriarca nota isso. Porquê que há greves onde não há atos de violência? Porque aqui há uma contradição na ação sindicalista. Isto é, os sindicalistas começam com atos de violência. Os atos de violência metem a polícia e o exército todo na rua. E depois não é possível fazer greve. Quer dizer. Portanto, eram nos sítios onde não houve atos de violência. É que os trabalhadores, e portanto não havia polícia na rua a prender gente e coisa assim, é que os trabalhadores podiam fazer greve. Portanto, e nesse caso foram estes três casos, que são casos também curiosos. Estes Sines e Silves e Almada, que são, mais uma vez, são... Pequenas povoações, todas com 10 mil, à volta de 10 mil habitantes, quase todos operários, No caso de Silves, é quase todos corticeiros, tal como na Marinha Grande eram todos, todos vidreiros. Portanto, é gente muito ligada entre si, quer dizer, uma comunidade com tradições muito, enfim, de cooperação. E, portanto, é fácil... Há um grupo que decide fazer greve e toda a gente, por solidariedade, faz greve. Por exemplo, no caso de Sines, até o comércio foi fechado. Até o comércio foi fechado. E há uma coisa curiosa. Onde há esta participação maciça, portanto, nestes três casos, Almada, Sines, Silves, a repressão é mais contida. Quer dizer, porque o governo percebe que não pode prender a população toda. Quer dizer, toda a população participou, quer dizer. Aliás, o administrador do Conselho, quando algumas pessoas são presas, o administrador do Conselho, por exemplo, no caso de Sintes, salvo erro, manda para o governo dizer, então, mas prenderam estes 20 ou coisa assim, então, mas os outros fizeram todos também greve como eles, quer dizer, porque é que só prenderam estes 20 e porque é que não... E o governo fica... qual é a opção do governo? A opção do governo é esconder estes casos, quer dizer, não aparecem nos comunicados e a imprensa, a censura, corta estas referências. Por exemplo, as greves são... O que é que o governo... quer que aconteça. O que o governo quer que aconteça é coisas como na Marinha Grande e como tinha acontecido também em Lisboa. Portanto, o próprio governo, através da manipulação que faz da imprensa por meio da censura, chama a atenção sobretudo para a violência. É isso que o governo quer fazer. Quer dizer, o governo quer dizer, isto foi um ato de violência extraordinário, vejam estes tipos, descarrilamentos de comboios, sabotagens, assaltos às Forças Armadas. Quer dizer, não vai dizer, não, isto foi um movimento de greves específicas de pessoas a protestar pelo encerramento dos sindicatos. Quer dizer, isso é menos interessante para a ditadura salazarista.
O que tu estás a sugerir é que no início do Estado Novo essa violência, evidentemente, digamos assim, condicionada e restrita, era vantajosa,
era muito
para
mais
a
vantajoso.
Afirmação do
claro,
regime.
Claro, a repressão era muito mais fácil de prender e, sobretudo, permitiu ao governo dizer vejam com o que é que nós estamos a contar. Todos estes energúmenos, terroristas, armados, a descarrilar comboios, podiam ter matado imensas pessoas, quer dizer, que é aquilo certo. Que se diz na imprensa, era um comboio de mercadorias, mas sabe-se lá, podia ter sido um comboio de passageiros, coisa assim, quer dizer, começa-se logo a inventar, não apenas a partir daquilo que aconteceu, aquilo que podia ter certo. Acontecido. Quase na Marinha Grande, por exemplo, há uma parte da imprensa que diz, eles estavam, fazia parte do plano deles depois ir à casa de todos os patrões e matar toda a gente, os patrões, as famílias, as mulheres, as crianças, quer dizer, aquilo ia ser uma sangueira enorme, inventam estas coisas todas, obviamente no caso de Sines, de Silves, onde as pessoas pararam todas, estiveram ali quietas, quer dizer, fizeram a greve deles, protestaram em alguns casos, isso era muito menos não dava para
portanto,
contar estas histórias.
Tu estás a sugerir que a revolta da Marinha Grande é um nome que dava jeito ao Estado Novo.
Dava muito jeito ao Estado Novo, porque isto é não só aquilo que tinha acontecido na Marinha Grande, mas sobretudo também aquilo que tinha acontecido em Lisboa, quer dizer, isso também é importante, e em Coimbra, quer dizer, dava muito mais jeito ao Estado Novo chamar a atenção para esses casos onde tinha havido violências, sabotagens, etc. Mas onde não tinha havido greves, mas tinha havido violências, chamar a atenção e dizer, vejam o que é que está aqui a acontecer. Mas por outro lado, isso também correspondia mais à ideologia de violência que existia nos sindicatos através dos anarquistas. Aquilo era a mística da violência. Fazia com que eles dessem também, eles próprios, muito mais importância ao que podia ter, ao que tinha acontecido na Marinha Grande, do que tinha acontecido em Sines, em Silves. Isto é, em casos onde eles tinham tido um grande sucesso relativamente, isto é, toda a população tinha aderido e tinha parado, isso parecia-lhes menos interessante do que num caso como na Marinha Grande, em que a população não tinha tido ocasião de aderir ou de participar, mas não tinha havido violência. Onde eles tinham assaltado o posto da GNR, onde tinham desarmado os guardas, depois criou-se mitos que tinham dominado a povoação, etc. Quer dizer, isso correspondia mais à cultura de violência que existia no sindicalismo do que propriamente as greves pacíficas de Almada, de Sines, de Silva. Isso era menos interessante. E depois houve também aqui uma outra razão para explicar porque é que de repente esta revolta de janeiro de 1934 se torna na revolta da Marinha Grande, quer dizer, é uma coisa bizarra, quer dizer, à partida, quer dizer, quando olhamos para as coisas que aconteceram, isto é um bocadinho, é relativamente bizarro. E há aqui um novo protagonista, ou um protagonista que se fixa na Marinha Grande, que é o Partido Comunista. O Partido Comunista Português tinha sido fundado em 1921 por antigos anarquistas que resolvem-se ligar ao culto da União Soviética e adotar o tipo de organização centralizada e autoritária de tipo bolchevista, quer dizer, é isso que define esses anarquistas que de repente se tornam comunistas. Eles em agosto de 1933 inicialmente tinham recusado a ideia de uma greve, não estavam muito atentos, enfim, não estavam muito convencidos das vantagens desta greve geral, enfim, desta greve, mas depois acabam por aceitar. E em fevereiro de 1934, portanto, depois da revolta, emitem um comunicado, quer dizer, do PCP, quer dizer, um comunicado clandestino, obviamente, mas que circula, em que eles reconhecem que, de facto, o proletariado não correspondeu ao apelo, portanto, enfim, tudo aquilo tinha falhado. E, claro, e começam logo a acusar os anarquistas, os socialistas, por causa disso, foi por causa dos anarquistas e dos socialistas, por causa que não houve, que o proletariado não correspondeu. Mas o PCP, nesse comunicado, abriu uma exceção. E salientava, e é o PCP que salienta o caso da Marinha Grande. Quer dizer, se dizes, ah, não, aqui aconteceu qualquer coisa completamente diferente do resto. E o que é que tinha acontecido na Marinha Grande? Na Marinha Grande, segundo o PCP, o proletariado, atenção, estou a usar os termos deles, o proletariado, portanto, não eram as dezenas de militantes deles, era o proletariado, tinha desarmado a força pública e durante algumas horas fez frente a forças numericamente superiores. Quer dizer, e começa a inventar a ideia que eles tinham resistido heroicamente durante horas às forças que tinham vindo de Leiria. E claro, porque é que isto tinha acontecido na Marinha Grande? Porque tinha sido uma organização do PCP. À frente da organização da Marinha Grande estavam comunistas. Havia um operário vidreiro que tinha sido um dos dirigentes, José Gregório, que de facto era depois do PCP. Portanto, eles aproveitaram isso para dizer isto foi organizado. Na Marinha Grande, o único sítio onde as coisas correram bem foi na Marinha Grande, porque era o PCP a fazer e foi o PCP que estava lá a fazer. E portanto, apagaram do mapa.
Mas eram de facto.
Não eram todos... nada. Havia montes de anarquistas e de socialistas lá metidos também, certo. Mas eles apagaram-nos todos e disseram que aquilo era só do PCP. Okay. Era só uma organização do PCP. E, portanto, e esta reivindicação, em janeiro de. Portanto, em fevereiro, março de 1934, tem a sua corroboração na imprensa Estado do Estado Novo. O que é que a imprensa do Estado Novo diz? A imprensa do Estado Novo, isto é o governo salazarista, diz isto foi uma revolução comunista, todos eles eram comunistas, eles usam constantemente na imprensa, os comunistas fizeram isto, os comunistas... Quando não usam a palavra comunista, usam a palavra extremista, que quer dizer comunista, portanto, os comunistas. Porquê? Porque o Estado Novo estava altamente interessado em 1934 em dizer que a única oposição que tem pela frente é uma oposição comunista. E, portanto, que a alternativa à ditadura salazarista é uma ditadura de tipo soviético, que para a maioria das pessoas parecia uma coisa ainda pior. Portanto, isto é um jogo que, aliás, vai durar até 1974, quer dizer, o jogo é do Estado Novo entre a ditadura salazarista e o PCP. O Estado Novo a fingir que só o PCP é que lhes fazia oposição e o PCP a dizer, sim senhor, é verdade, só nós é que fazemos oposição ao Estado Novo, mais ninguém faz oposição ao Estado Novo, toda a gente colabora com o Estado Novo, menos nós. Quer dizer, portanto, é um jogo que eles fazem e que, neste caso, 1934, faz com que aquilo que o PCP reivindica como seu, de repente começa-se a tornar o único acontecimento daquela revolta em 1934. Curiosamente, e isto é uma coisa que a Fátima Patriarca estudou também com algum detalhe, o PCP nem sempre foi fiel à Marinha Grande, curiosamente. Portanto, o PCP em fevereiro de 1934 faz aquele comunicado a reivindicar Marinha Grande, etc. Mas no fim de 1934 leva um grande puxão de orelhas da Internacional Comunista, isto é, dos dirigentes comunistas em Moscovo.
Porquê?
Porquê? Porque eles tinham achado que aquela revolta de 1934 tinha sido um disparate total. Em Moscovo tinha-se percebido que eles não tinham, de facto, condições para uma insurreição armada e, portanto, aquilo tinha sido uma aventura, quer dizer, que só tinha levado ao quê? À prisão de uma quantidade de gente importante do movimento sindical. E, portanto, tinha sido um disparate, quer dizer. E o PCP, portanto... Aí, quando o Moscovo lhes puxa para as orelhas, diz, sim senhora, passa a dizer que Marinha Grande foi de facto uma aventura, portanto, e isto também porquê? Curiosamente porquê? Porque o próprio PCP, sobretudo aqueles dirigentes mais próximos de Moscovo e aqueles que tinham, digamos, integrado melhor a linha soviética, começavam a ter problemas com aqueles comunistas que tinham sido anarquistas. E que estavam, claro, tinham a sua formação política tinha sido feita no anarquismo e, portanto, estavam todos voltados para as sabotagens, para a violência e para isso, para a ação direta, como os anarquistas chamavam. E o PCP queria reprimir isso. E, portanto,
e foram eles, ao... mesmo no atentado de 37, não é?
Estes são os anarquistas.
São os anarquistas.
Fazem, portanto, a violência está muito associada aos anarquistas. O PCP, os comunistas, falam de uma violência, mas uma coisa assim vaga, um dia haverá um levantamento. Mas até esse dia o que interessa é a organização. E é essa a linha que vem de Moscovo. Quer dizer, a linha de Moscovo é só há violência quando tivermos garantias de vitória. Antes não pode haver, porque senão a violência só serve para eles nos deterem e, sobretudo, para nos aplicarem penas muito maiores, que é o que vai acontecer a estes dirigentes comunistas e anarquistas, do que aquelas que seriam aplicadas se eles fizessem apenas um trabalho, enfim, clandestino, ilegal, mas de, sindical. Portanto, o PCP, a partir de 1934, também começa a deixar cair um bocado a Marinha Grande. Isto é complicado porque temos de entender as discussões dentro do PCP através de documentos daqueles que sobrevivem, documentos às vezes difíceis de difíceis de interpretar, quer dizer, portanto, não é claro, mas aparentemente eles deixam cair isso. Nos anos 60, portanto, nos anos 1960, quem recupera a Marinha Grande é a extrema-esquerda. É os grupos esquerdistas chamados marxistas-leninistas, de orientação chinesa, alguns deles em ruptura com o PCP. Eles acusam, portanto, a linha destes marxistas-leninistas da década de 60 é que o PCP, para eles, o PCP do Álvaro Cunhal, portanto, para eles está demasiado ligado à atividade pacífica, à atividade da oposição pacífica. E eles acham, estes grupos marxistas-leninistas, acham que se deve passar para a violência, para o confronto com as autoridades, que o país está em condições de uma guerra, uma verdadeira guerra proletária contra as autoridades e derrubar o fascismo em Portugal através da violência. E claro, precisam de ter, enfim, uma referência,
Um quadro inspirador.
Um acontecimento anterior que lhes diga deve ser como isto. E vão buscar a Marinha Grande. E vão buscar os tais comunicados do PC de fevereiro de 1934. Vão dizer que nessa altura o PCP era um bom partido, porque era um partido de violência e de coisa. Agora é que está um partido pacífico com o Álvaro Cunhal. E, portanto, vão inventar, digamos que, a mitologia da Marinha Grande. Vão, por exemplo, inventar que foi eleito um soviete, que tinha sido hasteada a bandeira vermelha, portanto, que tinha sido o princípio na Marinha Grande de uma república soviética portuguesa, portanto, coisas que não tinham acontecido todo, quer dizer, mas que inventam a partir dos anos 60 e, portanto, inventam essa...
Imagino depois do 25 de Abril também...
Não, e depois do 25 de Abril, isso é uma coisa interessante, porque depois do 25 de Abril, portanto, o PCP, nos anos 60, portanto, deixa esta extrema-esquerda andar lá com as histórias da Marinha Grande, a dizer... Mas depois do 25 de Abril, o PCP vai-se também agarrar à Marinha Grande. E vai-se agarrar à Marinha Grande, portanto, e contribuindo para a dificuldade da interpretação histórica do que tinha acontecido em janeiro de 1934, desta revolta que inicialmente tinha começado a ser preparada pelo reviralho pela esquerda republicana como uma revolta militar com o apoio dos sindicalistas, é assim que tinha começado. Portanto, o PCP vai apagar o reviralho e a esquerda republicana, isto nunca existiu, vai concentrar tudo na Marinha Grande. Portanto, a única coisa que interessa é o que foi na Marinha Grande. Vamos esquecer Silves, Sines, essas coisas, não, nada disso interessa. E vai começar a falar também do Soviet e de que o PCP é que dirigiu a insurreição, etc. E porquê é que o PCP faz isto? A Fátima Patriarca explica porquê. O PCP começa a fazer isto no princípio de 1975. E em janeiro de 1975 há uma questão sindical outra vez em Portugal. Está-se a discutir os sindicatos outra vez. Está-se a discutir aquilo que se chama a unicidade sindical. Isto é, a possibilidade de haver mais sindicatos do que os sindicatos corporativos do Estado Novo, mas que agora são dominados pelo PCP, e portanto o PCP acha que só deve haver os sindicatos corporativos do Estado Novo que agora são dominados pelo PCP.
Isso é uma CGTP,
e estão à espera que o MFA lhes proíba a existência de outros sindicatos que não os sindicatos corporativos, os sindicatos nacionais do Estado Novo, que agora são os sindicatos da Intersindical, que mais tarde depois se chamará
CGTP.
E para isso quer dizer que interessa-lhe criar a ideia de que é o PCP que, de facto, tem uma relação especial com os trabalhadores e com os sindicatos, desde sempre. E então é voltar a 1934, voltam a 1934 e dizem que foi o PCP que organizou a revolta contra os sindicatos corporativos, contra a corporativização, a estatização dos sindicatos que existiam em Portugal. A verdade é que isso criou, eles conseguiram com isso criar uma tradição local na Marinha Grande, era um dos poucos concelhos, ou quase que tinha uma câmara do PCP a norte do Tejo, a partir de 1979. É óbvio que os anarquistas e os socialistas não ficaram satisfeitos com isto. Por exemplo, em janeiro de 1982 há uma comemoração na Marinha Grande da revolta e acaba tudo uma enorme cena de pancadaria entre anarquistas e socialistas de um lado e comunistas do outro. No cemitério, há uma pancadaria enorme no cemitério.
Há imagens?
Acho que deve haver. Portanto, há umas cenas de pancadaria. Portanto, aí... a disputa não era propriamente historiográfica, não era feita com documentos e com a interpretação de documentos, portanto era feita à murra e a pontapé, quer dizer, ali, porque era a memória do... Portanto, nós de repente tivemos, portanto, aquilo que tinha acontecido em 1933, que é a esquerda republicana prepara mais um golpe contra o Estado Novo, pensando que tem ali condições especiais, que é o facto do estabelecimento do próprio Estado Novo, dividir os apoiantes da ditadura, da esquerda republicana começa a preparar isso, contacto aos sindicalistas, etc., para se juntarem. Os sindicalistas, obviamente, têm aquele problema da corporativização dos sindicatos e, portanto, também estão, quer anarquistas, socialistas e comunistas, estão disponíveis para colaborar. A polícia do Estado Novo faz o seu trabalho de casa e começa a prender gente antes, de maneira que desarma completamente o golpe militar, mas os sindicatos, os sindicalistas resolvem avançar no fim de 1933, princípio de 1934, com estas várias ideias de faz-se uma quantidade enorme de sabotagens e depois de greves, onde eles fizeram sabotagens, como na Marinha Grande, ou onde tiveram atos violentos, como na Marinha Grande, Lisboa, Coimbra, etc. Não há greves porque a polícia aparece e sufoca aquilo tudo. Onde não fizeram estas sabotagens, há greves, como em Sines, em Silves. Só que, em termos depois da tradição da oposição ao Estado Novo, o que interessa para aqueles que vão criar a memória dessa oposição é os atos violentos, e, sobretudo, a Marinha Grande, onde o PCP acha que foi que... Porque tinha lá o José Gregório e mais uns militantes comunistas à frente, portanto, acha que foi só eles é que fizeram, mais ninguém fez. E depois eles, às vezes, naqueles comunicados, admitiam que tinha havido outros, etc. Mas geralmente, foi essa apropriação. E tenta de fazer daquilo uma espécie de Petrogrado português, ao princípio, e depois o Internacional Comunista puxa-lhes as orelhas, eles deixam cair, mas... Mais tarde, a extrema-esquerda volta nos anos 60 a pegar naquilo e o PCP volta. Portanto, a história, quando chegam os historiadores, nós de repente temos esta história completamente inquinada. E o livro da Maria da Fátima Patriarca é também interessante porque é uma historiadora a descascar a cebola, a tirar estas camadas todas e a dizer, estão a ir daquilo que se diz que tinha acontecido até àquilo que tinha acontecido. Quer dizer, é fascinante seguir o livro porque ela começa por aquilo. O Soviet da Marinha Grande, a organização do PCP, e depois começa a população toda na rua, toda a população da Marinha Grande participou, não tinha participado de nada, quer dizer, etc. Quer dizer, portanto, é descascar aquilo tudo até chegar
aos factos.
Àquilo que nós podemos considerar, aquilo que a documentação nos permite dizer, é uma coisa, não vamos dizer os factos completamente nesse sentido positivista, mas é aquilo que a documentação nos permite dizer e que era muito menos do que aquilo que os oposicionistas diziam, mas claro que nós percebemos, quer dizer, obviamente os oposicionistas ao Estado Novo e o próprio Estado Novo, ninguém estava ali para fazer história, estavam ali para fazer propaganda, e o trabalho dos historiadores é depois agarrar nessa propaganda e desmontá-la e voltar outra vez às coisas que os documentos permitem perceber que aconteceram.
Muito bem, e assim acaba, sem pancadaria nem pontapés, esta edição de E o Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.